Bom dia. O nosso Deus é fiel e Ele é justo. Ele é verdadeiro, Ele é um Deus bom. Um Deus que pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós possamos imaginar. Eu acabei de ler uma carta de um detento. Ele tem 30 anos. Ele pegou 8 anos e 2 meses de prisão. Na carta ele me conta que faz 8 meses que ele está preso e que agora ele retornou aos caminhos do Senhor. E eu fiquei pensando nesse pedaço. 30 anos, 8 meses preso, retornei aos caminhos. Se ele retornou, eu fiquei imaginando, um dia ele esteve em um lugar. E ele saiu desse lugar. O que é que nos faz sair de um lugar confortável? De um lugar seguro? Então existem alguns questionamentos que eu acho que são interessantes de fazermos nesta manhã. Porque todos nós temos que fazer uma escolha. E a escolha, acho que mais importante que todo homem tem que fazer é decidir aonde ele irá passar a sua eternidade. Todo mundo tem que decidir. Porque estamos indo rumo ao fim. A partir do momento que você nasce, o reloginho começa a contar porque você vai chegar ao fim. Então você, durante a sua trajetória, você começa a pensar. Aonde eu vou escolher? Aonde eu vou passar a minha eternidade? No céu ou no inferno? Porque purgatório não existe. É céu ou é inferno? Quem escolhe? Nós escolhemos, o homem escolhe. Tem algumas escolhas importantes também, uma das escolhas mais importantes que eu vejo é também em relação ao casamento. Você escolhe casar ou você escolhe não se casar? E se você escolher se casar, você tem que começar a pensar com quem? Quem é a pessoa com quem eu desejo me casar? Que eu vou passar a minha vida inteira, que eu vou construir uma história junto com aquela pessoa. Então eu tenho que ter alguns padrões de escolha. Eu não posso escolher pela beleza exterior, porque a beleza acaba. Eu não posso escolher pelo padrão financeiro, porque o dinheiro pode acabar. E aquele que não tem, pode ter. Tem que ser algo muito mais forte. Tem que ser o amor, porque o amor resiste a muitas coisas. A escolha tem que ser pessoal. Eu escolhi você. Eu vou ter filhos com você. Eu vou escrever uma história junto com você. Então, é algo para se pensar. E tem uma área da nossa vida que ela amadurece muito mais tarde. Alguns estudos dizem que amadurece essa parte emocional após os 21 anos de idade, que é uma área chamada impulso. Os jovens são muito mais impulsivos do que os adultos. Então, todas as escolhas que nós fazemos no impulso é perigoso. Então, de repente, eu escolhi viajar o mundo todo aos 15 anos. Eu escolhi fazer tantas coisas aos 15, aos 16. São áreas que não foram ainda amadurecidas. É por isso que os adultos, os pais, precisam ajudar o jovem, alicerçando a vida dele, segurando, brecando. Porque nós somos, quando jovens, muito impulsivos. E o impulso, ele tem origem, uma base, alguns falam, em 3 sentimentos fortes, que é o medo, que é o ódio, a raiva, e uma outra é a ansiedade, faz você ter momentos de impulso, impulsividade. Então você começa a ponderar e olhar a sua vida, como que você quer fazer com a sua vida, e é uma escolha também muito importante. Quais são os meus projetos para mim? O que, que eu quero ser na minha vida secular? Porque você tem que ter um projeto, você tem que começar a pensar. E nós precisamos ajudar também os nossos filhos nessas áreas. Então a vida, ela é maravilhosa. Existe um livro poderoso que pode nos ajudar em cada fase da nossa vida, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. A Bíblia não é um livro chato. A Bíblia não é um livro ultrapassado. Você não tem que ter vergonha de basear a sua vida na verdade. Porque as suas boas escolhas hoje farão com que você tenha boas colheitas no futuro. Eu gosto muito de lembrar daquela fala do Alan, quando ele esteve aqui, logo nas primeiras vezes, ele disse: quando eu olho para trás e penso na escolha que o Alan fez quando ele tinha 18 anos de idade, eu quero voltar e beijar muito o Alan quando ele tinha 18 anos de idade. Porque a escolha dele aos 18 mudou a minha vida agora. O Alan, quando tinha 18 anos, ele fez uma ótima escolha. Ele escolheu nascer de novo. Ele escolheu ter uma vida firme em Cristo. Ontem à tarde, eu estava com a Cidinha e nós resolvemos orar. Foi orar pelos jovens do nosso lugar onde nós congregamos. E nós começamos a escrever os nomes que nós nos lembrávamos. E por incrível que pareça, nós temos quase 30 jovens no nosso meio que ainda não se casaram e que podem fazer uma boa escolha. Então você imagina quase 30 jovens nascidos de Deus que podem escolher se juntar, se unir a alguém também nascido de Deus. E vai formar uma família forte em Deus. Filhos que estarão sendo educados nos princípios da palavra. Serão quase 30 casais se reunindo periodicamente no lugar, adorando o único Deus, se fortalecendo para enfrentar as dificuldades nas suas vidas. Olha que fantástico. Mas nós começamos a perceber que muitos desses jovens que convivem conosco estão mais inclinados às coisas do mundo do que inclinados a andar na verdade da palavra de Deus. E nós começamos a pensar: o que é que faz com que eles não sejam firmados nessa verdade? E a Bíblia responde para nós: como é que você guarda a sua vida do pecado? Como que você faz para ser vencedor em tudo que você vier a fazer? Como que você faz para vencer sempre, sempre? A Bíblia responde isso. Então, nessa manhã eu quero fazer uma reflexão usando a palavra, para ver como que você, como um jovem pai, ou uma jovem avó, ou uma esposa, um esposo, como que você pode sustentar a sua casa em fé, em verdade, usando a sua própria vida. Porque quer queira, quer não, você é um testemunho, você é uma carta lida. Alguém está lendo alguma coisa na sua vida. E um grande engano que Satanás faz, ele diz assim: olha, você não tem condição nenhuma de ser modelo para alguém. A sua vida não é espelho, não é nada. Deus não pode usar você do jeito que você está. Deus não vai te usar porque você não é perfeito ainda. Isso é uma grande mentira, um grande engano. Porque cada um de nós que nascemos de novo, somos aptos para que Deus esteja nos usando para tocar vidas. Você toca vidas aonde você vive que eu não toco, porque eu não estou lá, eu não convivo com aquelas pessoas. Você convive. E Deus quer usar a sua vida para tocar outras vidas, para mudar outras vidas. Vamos retornar a este jovem da carta que eu acabei de ler nessa manhã de 30 anos. Ele está num lugar prisional, na prisão. Mas lá nesse lugar, ele também pode tocar vidas. Ele pode fazer a diferença. Porque Deus, quando olha para você e para mim, ele olha a força dele em você, em mim. Não é a minha força, é a dele. E ele pode usar cada um de nós do jeito que nós estamos, porque é ele que nos capacita. Então não deixa o diabo dizer que a sua vida é inútil, que a sua vida não serve para nada, porque ele está mentindo. Você pode mudar uma geração, você pode mudar outra vida, você pode fazer a diferença onde você está. Creia nisso, porque isso é a verdade. E nós vamos ler isso na palavra, temos que nos alimentar com a palavra. Por que que é importante estarmos todos juntos em momentos como este? Retornando de novo à minha tarde ontem com a Cidinha. Acho que eu fiquei umas 3 horas, ou 3 horas e pouco, junto com ela. Eu não fiquei jogando conversa fora. Você pode se reunir com teus amigos, mas o que que você faz com eles? Você joga a conversa fora? Porque você pode se encontrar com amigos nascidos de Deus e aproveitar aquele momento para vocês orarem juntos. Porque é assim que você cresce, orando junto com o outro, estando junto com o outro, não jogando só a conversa fora. Porque é assim que você aprende a orar uns pelos outros. A sua oração é importante. É muito importante. E nós estávamos orando por essa listinha, que são também teus filhos. E outros que nós nem lembrávamos o nome. Mas imagina se todos eles estivessem hoje, aqui nessa manhã. Um encorajando o outro, se fortalecendo, sendo edificado. Seria muito mais proveitoso. Mas aonde eles estão? Alguma coisa os assedia e tem uma vontade em nós. E essa vontade, ela sobrepuja, às vezes até valores que são corretos e verdadeiros. Porque você tem vontade, e a vontade, junto com o impulso, faz você tomar decisões erradas. Então vamos orar nessa manhã. É muito importante também que você vença suas dificuldades, a sua timidez. Você sabia que timidez também, junto com o impulso, é uma coisa muito... Onde que ela tem a base da timidez? Raiva é uma das bases que segura aí o medo, a timidez. Ela impede que a tua raiva venha para fora. Porque você é tímido demais para expressá-la. Isso é problema. É por isso que existe uma pessoa chamada Espírito Santo, que quer consertar você e a mim. Que quer tirar o mau caráter de nós. Que quer forjar um caráter em mim, em você. Porque às vezes você olha aquela pessoa tão quietinha, você não sabe que ela é um poço de ira e de raiva. Você casa com aquele tão quietinho, e descobre que ele não é tão quietinho assim. E Deus quer mudar isso em você e em mim. Nós temos que entender que só existe uma pessoa capaz de nos ajudar. E essa pessoa se chama Espírito Santo. E o diabo é um mentiroso, pai da mentira. Ele engana você e a mim. Ele tenta te seduzir com coisas que você gosta, que a sua alma gosta. Mas uma coisa que eu aprendi, eu acho que pode te ajudar nessa manhã, é que o teu espírito é perfeito, porque o teu espírito é nascido de Deus, ele não é desequilibrado. O nosso espírito nascido de Deus não é desequilibrado, ele é perfeito. Desequilibradas são as nossas emoções frágeis. E elas têm que ser submetidas ao nosso espírito nascido de Deus. Então vamos orar. Nessa manhã não liga para ninguém, não importa quem está do teu lado. Simplesmente comece a dizer para Deus o quanto você é grato a Ele por tudo que Ele já fez por você. O quanto Ele é grato, o quanto você é grato a Ele, porque Ele tem cuidado de você. Porque tudo já foi feito. Não existe mais nada a ser feito, nada. Já parou para pensar que do outro lado não tem religião? Não é uma religião que você tem que escolher hoje e perguntar, Rita, o que, que você é? Tentando descobrir qual religião eu era. Só que não é uma religião que vai estar comigo do outro lado. Não é uma religião que vai me fazer nascer de novo. O que faz você nascer de novo é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é de uma religião que você precisa. Você precisa da vida abundante de Cristo. É disso que você precisa. Porque do outro lado não tem católico, não tem evangélico. Do outro lado tem quem é nascido ou quem não é nascido de Deus. Na eternidade só vai ter quem é nascido e quem não é nascido. Não vai ter uma religião. Não queira uma religião, queira a vida abundante de Cristo. É isso que nós temos que desejar. Então não fica brigando por religião. Porque por causa de religiões, pessoas matam outras pessoas. Oh, Pai, nessa manhã, o meu coração é cheio de gratidão. Porque um dia o Senhor me amou primeiro. Meu coração é cheio de gratidão porque o Senhor já fez tudo por mim naquela cruz. Não existe mais nada a ser feito. Essa manhã eu te adoro, eu te louvo. Tu és a minha vida. Tu és tudo para mim. Tu és o meu bem maior. Tu és o meu bem maior. Tu és a minha vida. Tu és aquele que aplanou os meus caminhos. Tu és o meu bom pastor que caminha comigo pelos pastos verdejantes. Tu és a minha cura, minha paz. Tu és o meu refrigério. Tu és poder em mim. Muito obrigada, Pai, porque de uma maneira extraordinária o Senhor me amou e tem me atraído com cordas de amor. O Senhor tem sido fiel. O tempo todo o Senhor é fiel. E o seu amor me constrange. Porque mesmo que eu faça tudo errado, o Senhor me ama. E o Senhor sempre está pronto para me perdoar. Para me alcançar com teu braço forte e fiel. O Senhor não me condena. O Senhor condenou alguém no meu lugar. Para nunca ter que me condenar. Eu te louvo nessa manhã, porque a presença maravilhosa e doce e poderosa do teu Espírito está aqui nessa manhã. É Ele que está curando, é Ele que está arrancando todo o sentimento, é Ele que está nos encorajando nessa manhã. É Ele que está endireitando colunas, arrancando nódulos. É Ele que está extirpando com bisturi poderoso toda a enfermidade das nossas emoções. Raiz de amargura, Ele que arranca de nós essa manhã. Porque nós cremos no poder da Tua Palavra. Te adoramos, te adoramos. Te amamos, Senhor. Tu és tudo para nós. Tu és o nosso maior valor. Não temos outro bem além de Ti. Muito obrigada, Pai querido, pela nossa geração abençoada. Obrigada pela nossa nação abençoada. Obrigada porque o Senhor está levantando na nossa geração homens e mulheres comprometidos com o Teu Evangelho, comprometidos com a verdade. No nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos pegar Salmo 101. Quando eu comecei a ler aquela carta desse jovem de 30 anos, eu comecei a pensar como que esse jovem poderia ter feito outras escolhas, como que ele poderia ter se guardado do pecado. Não é só para ele, é para você e para mim também, porque essa instrução é para aquele que quer ter uma vida diferente. Porque lembra, a nossa carne, nela não habita bem algum. A nossa carne, essa roupa que eu estou vestindo nessa manhã, chamada carne, ela nunca vai se converter. Ela tem vontades e desejos que me chamam para o pecado. Ela ama o pecado. Mas dentro de mim tem uma nova vida. Uma vida abundante. A vida de Cristo. E você pode fazer uma ótima escolha nessa manhã. Você pode escolher. Pega o Salmo 101. Eu copiei essa tradução do Salmo 101 na tradução da Bíblia King, que tem algumas diferenças que eu achei bem interessante. Versículo número 1 do Salmo 101. Cantarei a bondade e a justiça. A Ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Na Bíblia King, ele fala assim, versículo 2, quero instruir-me no caminho da perfeição. Eu quero me instruir em um caminho perfeito. Eu quero receber instruções, eu quero ministrar para mim mesmo. Instruções poderosas para que eu ande nesse caminho, um caminho que seja perfeito. E aí ele fala assim, continuando, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa, terei coração sincero. E aí na Bíblia King ele fala assim, quando virás ao meu encontro? Quero proceder com coração íntegro dentro de minha casa. Eu quero ter um outro coração dentro da minha casa. Versículo 3, ele diz, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Na Bíblia King tem a tradução que é a seguinte, não colocarei diante dos meus olhos nada que seja pernicioso. Detesto a conduta dos infiéis. Tais atitudes jamais me conquistarão. Se alguém quer conquistar alguma coisa, ele começa a investir tempo na conquista. Não é assim? Ah, eu quero conquistar fulano. Então ele gasta tempo buscando estratégias para conquistar aquela amizade, para conquistar aquele emprego, para conquistar aquela pessoa. Ele vai empregar tempo. Ele vai tramar de alguma maneira conquistar aquilo. Então, olha o que a Bíblia nos ensina. Não tenha diante dos teus olhos alguma coisa que seja perniciosa. Não fica olhando aquilo que seja maligno. Aquilo que é indecoroso. Aquilo que não é bom. Tem algumas traduções de ser pernicioso que diz diabo. Que faz a comparação. Que é a mesma coisa de pernicioso. É diabo. É maligno. Não tenha diante dos teus olhos essas coisas. Porque te contamina. Olha o versículo 4. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Não me deixarei envolver pelo mal. Isso requer vontade, atitude, comportamento, mudança de pensamento. É o livre-arbítrio. Você tem esse poder de escolha. Você que é nascido de Deus. Olha os conselhos que Deus está dando para você e para mim. Olha o versículo 6 do Salmo 101. Os meus olhos procurarão, Deus dizendo, os meus olhos, Deus está dizendo, procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Na Bíblia King ele diz assim, os meus olhos se agradam dos fiéis da terra e essas pessoas habitarão comigo. Somente quem se dedica a viver com integridade me servirá. Somente aquela pessoa que se dedica a viver uma vida íntegra servirá a ele. Isso é uma escolha. Não é de qualquer jeito. São momentos como este, na congregação, que nós ouvimos as instruções, nos encorajamos. É importante você ter um lugar para você congregar. E um lugar onde a sã doutrina seja ministrada. Se você não achou esse lugar ainda, então é bom que você fique na sua casa. Se você não tem um lugar onde a sã doutrina é ministrada com poder, é melhor ficar em casa, adorando, orando e fazendo cultos com seu filho, com a tua esposa, do que você ir em lugares onde você vai ser combatido na sua fé, ensinado de maneira errada. Porque tudo que o diabo deseja é impedir que você coloque a tua fé em prática. E o alimento da fé é a palavra de Deus. É atentar para a palavra. É você buscar estar junto com pessoas. Isso é você que tem que entender e desejar. Estar junto com pessoas que também professam a mesma fé que você. É você estar junto com pessoas que encorajem você. É você estar orando uns com os outros. De repente você mora perto de alguém que congrega no mesmo lugar que você, ore com ele. Se une a ele em oração. Não fique esperando só uma oportunidade como essa para você orar. Tenha uma vida de oração. Ore com teu marido, ore com teus filhos. Você pode orar. Vença as suas próprias dificuldades. Pega o Salmo 119, o versículo 11. Olha que conselho poderoso o Senhor nos dá aqui. Aqui está o segredo para você guardar a sua vida do pecado. Grife esse versículo. Firma a sua vida neste versículo. Porque aqui está um segredo de ter uma vida de sucesso. Uma vida de vitória o tempo todo. Dificuldades sempre estarão se apresentando para você e para mim, sempre. Mas você pode vencê-las, segundo a palavra. Olha o versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Deus, eu guardo as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Eu encho o meu coração com a palavra, porque a boca fala do que está cheio o coração. Para cada situação que você está enfrentando hoje, existe a verdade de Deus para você. Existe a verdade. Qual é a verdade para aquilo que você está enfrentando? Porque a vida é cheia de ilusões passageiras. Por isso que não adianta você escolher alguém para se casar porque ele é bonito. Porque ele é um gato. Ou porque ele é linda. Porque beleza acaba. E fica feio. Ele fica horrível. Você tem que ter princípios de escolha. Olha Daniel, Daniel capítulo 1. Daniel é um exemplo, vai um pouquinho para frente, de um jovem que guardou fidelidade no coração dele diante de Deus. Você pode ser como Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel é um exemplo de pessoa bíblica que você pode olhar para a vida dele e ver as escolhas que Daniel fez. Daniel, quando jovem, fez boas escolhas. Nós precisamos ajudar nossos filhos a fazerem boas escolhas com o nosso próprio testemunho de vida. Você precisa ser um homem de oração, uma mulher de oração. Os seus filhos precisam olhar para você e saber que você ora, que você crê na palavra. O seu filho precisa ver a palavra sendo vivenciada no dia a dia. Temos dificuldades, reunimos a família e oramos. E os nossos filhos têm que saber que quando enfrentamos dificuldades, não temos medo. Enfrentamos as dificuldades com a palavra, orando, buscando a verdade de Deus. Sem medo, sem temor. Daniel capítulo 1, versículo 8. Olha só. Resolveu Daniel firmemente. Ele tomou uma decisão firme. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel tomou uma decisão firme, ele era jovem, numa terra estrangeira, não falava aquela língua daquele país. E no coração dele, ele tomou uma decisão. Eu não vou me alimentar com essa comida da mesa desse rei. Eu não vou me contaminar. E olha que interessante. O que foi que aconteceu? Olha o versículo 15. Aí Daniel pediu para aquele eunuco que tomava conta deles. E não foi só a decisão de Daniel, foi também de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eram quatro jovens, juntos, tomando a mesma decisão, fazendo a mesma escolha. Se una com pessoas que façam as mesmas escolhas que você tem feito. Não gaste seu tempo com pessoas que não têm nada para te dar. Ouvindo conselhos de pessoas que estão mortas espiritualmente, que são cegas espiritualmente. Não deixe que elas tenham uma voz na sua vida. Para e pensa, você vai deixar que uma pessoa que é cega, que não é nascida de Deus e você é nascido de Deus, tenha uma voz forte na tua vida? Preste atenção. Qual é a voz que está sendo forte na sua vida? Que está te conduzindo para algum lugar? Porque o fim da história você já sabe ou você não sabe ainda? Que é morte. Aquilo que parecia bom, o final é morte. Tem caminhos que parecem caminhos bons. A Bíblia diz, mas que o final é morte. Não leva a lugar nenhum. Não é essa vida para você. E Daniel disse, olha, 10 dias, me dê 10 dias. E daqui 10 dias, nós comendo uma comida, que não é essa comida, se nós estivermos fracos, tudo bem. Olha que interessante, o jejum que eles fizeram, eles não perderam peso. O jejum que eles fizeram não emagreceu. Ficaram fortes e bonitos. Jejum não é sacrifício. Jejum não é sacrifício. Jejum é um princípio espiritual poderoso. Muitas religiões fazem jejum. Muitas. e fazem até melhor do que você, religiosamente falando. Jejum não é isso. Jejum é um princípio, uma prática espiritual, que é a pessoa do Espírito Santo que vai te ensinando e te levando naquele momento da sua caminhada cristã a entrar em jejum, a se abster de alimentos e se fortalecer no espírito mais e mais, a submeter a tua carne a uma verdade, tirar dela aquilo que ela mais ama, que é a comida. São princípios que nós temos que colocar na nossa vida. Olha só, versículo 15. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Olha o versículo 17. Ora, e estes 4 jovens... Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Olha o versículo 19. Então o rei falou com eles. E entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos, mais cultos. Doutos significa cultos de conhecimento, do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Olha que fantástico a escolha destes 4 jovens. Você pode escolher. Não seja tolo. Faça boas escolhas. Deus tem um futuro glorioso para você e para mim. Práticas maravilhosas. Caminhos maravilhosos. Mas temos que nos submeter a essa verdade. Pega Hebreus 12 comigo. Hebreus capítulo 12. Versículo 1 e versículo 2. Lembra que no Salmo 101, Deus fala sobre estarmos com os nossos olhos vendo a perfeição, coisas boas, tirando da nossa frente aquilo que é impuro, aquilo que é pernicioso. Mas aonde eu vou colocar os meus olhos? Para quem eu vou olhar então? Para o autor e consumador da nossa fé. Vamos olhar firmemente para Jesus. Porque é Ele que faz o impossível para você e para mim. É Ele que muda corações. É Ele que muda teus filhos, teu marido, tua esposa. É Ele que muda a tua condição. Porque Ele muda você, porque Ele está em você. Porque Ele é poder em você. Porque você tem que aprender a confessar quem você é nele. Ou você confessa só derrota para você? Só derrota para os teus filhos? O que você confessa? O que você fala o tempo todo? Fizeram uma pesquisa que as crianças que começam a beber aos 13, 14, ou usar drogas, tudo que é pernicioso aos 13, 14 anos, aonde você tem uma vida muito de impulso, e você não tem pais sábios que brequem a sua vida, que tem força no espírito para deter os seus impulsos da carne, depois dos 21 anos, nessa fase de 13, 14, 18, tudo que eles mais se entregam, tem muita dificuldade de vencer no futuro. Muita dificuldade. Mas aqueles que começam a beber ou usar qualquer tipo de droga depois dos 21 anos, é muito mais fácil eles deterem. Poucos se tornam alcoólatras ou dependentes de digitais drogas. E aquilo que Satanás mais faz E nós, pais, bancamos. São as regalias, festas onde os jovens estão expostos a bebidas e drogas. E nós bancamos isso. Olha que incoerência. Não queremos isso para os nossos filhos, mas nós financiamos isso. Damos dinheiro para eles fazerem isso. Proporcionamos ambientes como estes para eles. Você tem que proporcionar para os teus filhos ambientes sadios, onde não haja bebidas, drogas, prostituição, malícia, lascívia. É você, como um pai, como mãe, que resiste, que ajuda teus filhos. Somos nós que ajudamos. E não financiamos. E não proporcionamos isso para eles. Nós temos uma fé. Nós temos uma crença. Nós queremos os nossos filhos crescendo em ambientes como estes, dando frutos para Deus. Porque cada um de nós tem um chamado, tem algo para fazer no corpo de Cristo, cada um de nós. Você tem talentos que você pode entregar. Desenvolver, para que Deus os use no reino. Você tem. E é só se entregando para o Espírito Santo que você vai descobrir. Mente sadia, pensamentos bons. Deus pensa coisas boas de nós. Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Correr com perseverança. O capítulo 12 faz referência ao capítulo 11, porque no capítulo 11 tem uma porção de nomes que nós falamos, a galeria de homens e mulheres da fé. Está dizendo, olha as testemunhas que nós acabamos de ler e ver no capítulo 11, está dizendo. Olha a vida de Sadraque, de Mesaque, olha Daniel, olha Moisés. Homens dos quais o mundo não era digno. Olha para os testemunhos deles e corra com perseverança a carreira que está proposta para você. Olha o testemunho de Daniel, olha o testemunho de Moisés, olha para eles, olha para estes homens, olha para Raabe e corra com perseverança a carreira que Deus está propondo para você. Ele continua, de que jeito que eu faço isso? Como que eu corro? Olhando para trás, para o meu passado, para as minhas dificuldades? Não. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da humilhação, da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Olha para Jesus, para aquilo que ele fez. Já fez. Não existe mais nada a ser feito, ele já fez. Olha para ele. Encha sua mente, o seu coração, os seus pensamentos com a palavra, porque é esta palavra que vai te ajudar a resistir ao pecado. É a palavra de Deus que vai guardar teu coração para você tomar decisões sábias, ter força para ajudar teus filhos, teu marido, tua empresa, teus negócios, o mundo. É essa palavra. Porque você precisa ajudar teus filhos. Você escolheu que eles viessem a esse mundo. Não foi Deus. Na hora que você escolheu ter um filho, Deus entrou naquele momento para ajudar aquela criança no ventre da mãe dela e colocou uma proposta maravilhosa de vitória e traçou um plano perfeito para aquela criança. para que ela não continuasse nesse mundo morto e perdido, mas pudesse fazer a escolha pela vida abundante. Sabe qual é a sua oração como pai e como mãe que deveria ser? É você orar para que precocemente o teu filho encontre com Cristo. É você orar incansavelmente para que os teus filhos precocemente nasçam de novo, encontrem a verdade, Cristo Jesus, e saiam da morte para a vida. Saiam de um mundo perdido e entrem nessa vida poderosa, maravilhosa do Evangelho de Cristo. Não há vida sem Cristo, não há. Porque tudo acaba, tudo passa. O mundo inteiro jaz no maligno, a Bíblia diz. Vai comigo para Timóteo. Olha os conselhos que Paulo deu para Timóteo. Timóteo, capítulo 1. Capítulo 4, desculpa, de Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6. Mas olha que interessante o versículo 1, como que Paulo começa o capítulo 4, no versículo 1. Olha que interessante, olha o que ele está dizendo para Timóteo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, vão esfriar da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento. Casar é bom, sabia? Foi Deus que deu essa ordenança. Casar é bom. Mas aprenda a fazer a boa escolha para o seu casamento. Você que é nascido de Deus, escolha alguém que também seja nascido de Deus, para se unir com essa pessoa e formar uma família em Deus. Eu acho fantástico. Eu acho uma grande responsabilidade os pais que estão treinando seus filhos a serem homens e mulheres de Deus, desde pequenos. Porque estudos mostram que os primeiros 7 anos de uma criança é de extremo valor e importância, porque são nos 7 anos que um caráter é formado. É você estar atento aos desvios que os seus filhos estão apresentando nos 7 primeiros anos de vida, é você corrigi-los quando eles mentem, quando eles têm medo. É você encorajando-os, colocando valores verdadeiros e não valores materiais que passam e acabam. Imagina, olha que fantástico, um pai cristão, uma mãe cristã. Eles trabalham, tudo bem. Trabalho é bom. E você tem que trabalhar. Mas que quando chega o final de semana, você e a sua esposa cristã se preparam para estar junto com os filhos, em brincadeiras que todos interagem, conversando, compartilhando, nada de televisão, nada de internet, nada disso. Né? Comprando celulares de ponta para os teus filhos ficarem com joguinhos o tempo todo. É você sentando e contando para eles histórias que vão edificá-los. É você gastar tempo conversando com eles. Eu sei que pode ser cansativo, mas isso é investimento de quem está olhando o futuro e sabe no que está investindo. Naquela boa terra. Passar tempo com os filhos, conversando, brincando, brincadeiras saudáveis. É trazer os filhos para perto de você e não jogá-los longe de você. Não ficar programando, final de semana vai ser na casa do João, no outro final de semana na casa da Maria, no outro é isso, no outro é aquilo, passando tempo longe dos pais. Você é responsável São vidas. Quer você queira, quer não. No dia que você escolheu ter um filho, você se responsabilizou estar com ele até que ele tivesse a maioridade, em ajudá-lo a passar pelas dificuldades. Você escolheu, não foi ele. Você escolheu. É tua responsabilidade ajudá-los a atravessar os momentos de dificuldade. Então seja forte e corajoso. Seja uma mulher de Deus, um homem de Deus. Se firma na verdade e avança. Porque frutos bons você vai colher. E olha o que ele falou para Timóteo, Paulo falando a partir do versículo 6. Expondo estas coisas aos irmãos, Timóteo, ele está falando com Timóteo, Paulo. Serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então no capítulo 1, 2, 3, Paulo está dando uma orientação para Timóteo se fortalecer e dar instruções à igreja, aos irmãos que estão ao redor dele. Ele era um jovem pastor. Olha o que ele fala no versículo 7. Rejeita as fábulas profanas de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Exercita-te pessoalmente nas práticas da verdade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Olha as instruções, os conselhos de Paulo. Filho, aproveita a tua mocidade e te exercita na verdade. Tem uma vida, um padrão divino para você viver. Existe um padrão de Deus para você viver. Em santidade, em pureza de coração, em fidelidade. Está escrito aqui. Procedimentos. Tenha um bom procedimento diante dos homens, para que eles desejem ter o que você tem. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Não seja negligente com os dons que está na tua vida, no teu chamado. Existe uma ferramenta poderosa chamada batismo com o Espírito Santo. Todo aquele que nasceu de novo pode passar a falar novas línguas. Todo aquele que crê em Jesus pode falar novas línguas. Ouramá, xuriri, larabahás. Pode falar novas línguas. Pode receber o batismo com o Espírito Santo. Qual é a condição para receber o batismo? Crer em Jesus. Todo aquele que crê em Jesus pode falar novas línguas. Isso é a prática, isso é verdade para você. Passa tempo orando no Espírito Santo, porque a oração no Espírito edifica a sua fé. Seja edificado na sua fé santíssima. De que jeito, Rita? Orando no Espírito Santo, como está escrito em Judas. Ore no Espírito Santo. Passe tempo orando em línguas. Queira o batismo. Como que eu recebo? Crendo por fé. Orando no Espírito. Olha só o versículo 15. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Olha que conselho poderoso, maravilhoso, que Paulo deu a Timóteo. Não tenha uma vida negligente. Só existe vida em Deus. Fora de Deus, não há vida nenhuma, nenhuma. Não é padrão de moralidade. Não é isso que te leva para o céu. É a vida abundante em Cristo. Às vezes você olha pessoas que parecem perfeitas. Uma família bonita. Um jovem pai, uma jovem mãe. Tem um padrão maravilhoso para educar seus filhos. Mas essa família é maravilhosa. Um padrão de moralidade perfeito, segundo aquilo que eu creio. Se aquela família não nascer de novo, o fim dela é morte. Porque sem Jesus, fora de Jesus, não há vida. É isso que você tem que entender. É por isso que nós oramos uns pelos outros. É por isso que oramos para que os nossos amigos, pais, irmãos, para que a nossa parentela aceite a verdade do Evangelho, que não é uma religião. Não é uma religião. Não é atrás de religião que você deve estar. É atrás da verdade. Busque pela verdade. Ande nesse caminho da verdade, para você colher frutos poderosos e maravilhosos. Então vamos nos unir, vamos estar juntos. Amém?